Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso promulga emenda constitucional que agiliza o divórcio.
E insere na Constituição garantias de políticas para a juventude.
Parlamentares alertam para aumento da violência contra a mulher.
No entendimento de Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, o desaparecimento e suposto assassinato da modelo e atriz Elisa Samúdio mostra como o Estado é conivente com a violência contra a mulher.
Cida Diogo divulgou que de 13 a 16 de julho será realizada a Conferência Regional sobre a Mulher na América Latina, que, de acordo com a deputada, vai discutir ações para a construção da igualdade de gênero.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, alertou para o aumento da violência contra a mulher no país. Segundo ele, apesar de o Brasil contar com a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica, os índices são alarmantes.
Domingos Dutra informou que pretende apresentar projeto para aumentar a pena máxima de quem cometer crimes de violência contra a mulher.
Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, participou da abertura da 11ª Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe.
Segundo Janete Rocha Pietá, durante o encontro que se encerra no próximo dia 16, serão analisadas as políticas dos países para a igualdade de gênero. A deputada mencionou ainda que protocolou o projeto que inclui no currículo da rede de ensino a obrigatoriedade da temática de gênero.
Segurança Pública.
Laerte Bessa, do PSC, conclamou a casa para colocar em pauta os projetos que visam modernizar a Lei de Execuções Penais e o Código Penal, com o objetivo de coibir a violência.
Laerte Bessa lamentou a morte de um técnico penitenciário no Distrito Federal, vítima de um grupo composto por 4 adultos e um menor de idade que, segundo ele, possuem vasta ficha criminal.
Relações Exteriores.
Márcio Junqueira, do DEM de Roraima, questionou a aproximação do governo brasileiro com regimes no continente africano classificados por ele como ditatoriais. O parlamentar cumprimentou a revista Veja por ter abordado o assunto em uma reportagem.
Márcio Junqueira argumentou que o governo deveria estar mais atento aos problemas internos do Brasil, especialmente na área da saúde, em lugar de estabelecer acordos com governos que, nas palavras do deputado, desrespeitam os direitos humanos e são acusados até mesmo de assassinatos de opositores.
Eleições.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu princípios que, segundo ele, devem nortear qualquer disputa eleitoral e o exercício do mandato parlamentar. Para o deputado, o político não deve tentar substituir a organização da sociedade, mas deve estimular a participação política do cidadão.
Chico Alencar lembrou ainda que o exercício da política deve sempre se basear na ética, na transparência e na separação entre o público e o privado, especialmente no aspecto da arrecadação de recursos para a campanha eleitoral.
Pedro Fernandes, do PTB, registrou que o Maranhão alcançou o número recorde de impugnação de candidaturas ao pleito de outubro de 2010, mas advertiu que a justiça eleitoral precisa estar atenta para que a lei da ficha limpa não seja usada em proveito das coligações políticas.
Pedro Fernandes frisou que a justiça deve punir com rigor todos os que agirem de má fé para prejudicar opositores políticos em detrimento das demandas dos eleitores. Ele ainda saudou a cidade maranhense do Brejo pela comemoração de mais um aniversário.
Hernandes Amorim, do PTB, denunciou que está sendo vítima de perseguição por membros do Ministério Público que, de acordo com ele, apresentam denúncias infundadas para enquadrá-lo na lei da ficha limpa.
Geraldo Rezende, do PMDB, cobrou a punição de mais de 40 pessoas envolvidas em esquema de corrupção que atuava na administração pública de Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Geraldo Rezende repercutiu que a organização criminosa que atuava em Dourados, identificada pela Polícia Federal, era formada por integrantes do Executivo Municipal, por funcionários públicos e empresários que fraudavam licitações e desviavam recursos da prefeitura local.
Paes Landim, do PTB do Piauí, lamentou a morte do prefeito de Lagoa do Sítio, o médico Lindomar de Moura Barbosa, aos 60 anos de idade, vítima de infarto.
Homenagem.
A interrupção da publicação impressa do Jornal do Brasil foi criticada por Marcelo Itagiba, do PSDB Fluminense. O deputado manifestou solidariedade a Pedro Grossi, que deixou a presidência do jornal por estar em desacordo com o projeto.
Marcelo Itagiba transmitiu que o Jornal do Brasil faz parte da história do país por mais de 100 anos e que, segundo ele, presta informação de qualidade ao povo brasileiro. Ele lembrou que o JB participou de momentos importantes da vida nacional, como o restabelecimento do regime democrático.
Dr. Talmir, do PV de São Paulo, comemorou a aprovação do projeto que dá ao padre José de Anchieta o título de Herói Nacional. O deputado falou da importância do religioso para a promoção da saúde entre os índios, sendo inclusive responsável pela criação da primeira enfermaria em solo brasileiro.
Dr. Talmir registrou ainda encontro que manteve com líderes da Igreja Evangélica Luterana e ressaltou a importância da união entre as religiões, sobretudo cristãs, para promover princípios como a ética e o respeito ao ser humano.
Justiça.
Congresso promulga a emenda constitucional que agiliza o divórcio.
Já está na Constituição Federal a emenda que simplifica o processo para a dissolução formal dos casamentos.
A repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a sessão do Congresso Nacional em que a matéria foi promulgada.
A partir de agora, a dissolução formal de um casamento terá menos burocracia e constrangimentos. A promulgação da proposta de emenda constitucional nesta terça-feira pelo Congresso Nacional acaba com a exigência de prazos para pedidos de divórcio. O fim da união de um casal não precisa mais esperar um ano da separação judicial ou 2 anos da separação de corpos de fato. A emenda do divórcio também acaba com a discussão sobre a culpa pela falência do casamento. Segundo o autor da proposta, deputado Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, a nova lei tira do Estado o papel de investigar as causas do desaparecimento do afeto entre um casal.
Se o Estado não pede à pessoa que reflita durante 2 anos para ter a certeza do casamento e só a partir daí ela vai dar habilitação para o casamento, não se justifica que o Estado imponha às pessoas, porque isso é uma imposição legal, de que elas reflitam por 2 anos.
O texto promulgado também vai gerar economia financeira para o casal. Não será mais necessário arcar com as custas de advogados para 2 processos, o de separação judicial e o de divórcio. A ação judicial ou amigável de dissolução do casamento vai tratar apenas da guarda dos filhos, da pensão alimentícia e da divisão do patrimônio familiar. Cerca de 500 mil brasileiros se divorciam por ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E segundo o deputado Sérgio Barradas, esse número não vai aumentar por causa da nova emenda. Barradas acredita que são os casamentos que devem aumentar com a vigência da simplificação do divórcio.
A PEC, ela não deveria ser conhecida como PEC do divórcio, assim como PEC do casamento, porque ela vai permitir que as pessoas busquem a felicidade no outro relacionamento, já que não encontrou no primeiro. As pessoas querem se casar, de forma que, respeitando as opiniões contrárias, nós estamos modernizando o direito civil e o direito de família no Brasil.
A extinção da exigência de cumprimento de prazos para a dissolução legal do casamento também acaba com as fraudes perante a justiça, onde uma testemunha era chamada para atestar que a união foi desfeita há 2 anos, quando o casal só estava separado há alguns meses. De Brasília, Keila Santana.
Emenda promulgada determina garantia de políticas para os jovens.
A repórter Keila Santana traz ainda detalhes sobre a emenda constitucional conhecida como PEC da Juventude, também promulgada na sessão do Congresso Nacional de hoje.
Os jovens que já conquistaram o direito ao voto aos 16 anos agora ganham também proteção expressa na Constituição do país. A promulgação da PEC da Juventude nesta terça-feira pelo Congresso Nacional regulamenta os direitos econômicos, sociais e culturais dos jovens de 15 a 29 anos, inserindo o termo jovem no capítulo da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais, onde se lia apenas da família, da criança, do adolescente e do idoso. O texto formaliza o direito dos jovens à formação profissional e cultural, ao acesso ao primeiro emprego, à habitação, ao lazer e à segurança social. O deputado Sandy Júnior, do PP de Goiás, autor da emenda, afirma que se o artigo incluído for cumprido integralmente, haverá mais políticas públicas voltadas a essa parcela da população, principalmente no combate ao uso de drogas.
No Brasil, são 50 milhões nesta idade, de 15 até 29 anos, e infelizmente o Constituinte de 88 esqueceu o jovem na nossa Constituição Federal, agora está na nossa lei maior, e em seguida o primeiro grande passo vai ser o Estatuto da Juventude.
A comissão especial criada para analisar o projeto que cria o Estatuto da Juventude vai realizar audiências públicas em agosto e setembro para ouvir representantes da sociedade civil em vários estados. De Brasília, Keila Santana.
Lobi Neto, do PSDB paulista, elogiou a promulgação nesta terça-feira da PEC da Juventude, que confere ao Estado o dever de assegurar aos jovens políticas relativas a direitos como os da educação, lazer, profissionalização e proteção contra exploração, negligência e violência.
Lobi Neto pediu à mesa diretora que paute para votação em plenário o Plano Nacional da Juventude, haja vista a promulgação da emenda constitucional que assegurou os direitos e deveres dos jovens.
Eudes Xavier, do PT do Ceará, cumprimentou a administração de Fortaleza pelos programas que desenvolve para a juventude. Segundo o parlamentar, só no programa ProJovem, a prefeitura atendeu nos últimos 4 anos cerca de 19 mil jovens, oferecendo escolaridade e profissionalização.
Eudes Xavier destacou ainda o programa Crede Jovem, que concede crédito para pequenos empreendimentos. O deputado explicou que o trabalho de formação e o acompanhamento dos jovens atendidos em Fortaleza contam com a parceria do governo federal e da Universidade Federal do Ceará.
Manato, do PDT capixaba, elogiou o compromisso dos parlamentares que encontram-se na casa para cumprir sua função de legislar em favor do povo brasileiro, em vez de estar em campanha eleitoral nos estados.
Manato ainda saudou cerca de 400 capixabas que serão beneficiados pelo ProJovem Trabalhador, que vai destinar bolsa de R$ 600 aos integrantes do programa e assegurar a inserção com qualidade no mercado de trabalho.
Estatuto da Criança e do Adolescente completa 20 anos hoje.
Hoje comemora-se os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, data homenageada por Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
Na avaliação de Maria do Rosário, é preciso cumprir medidas socioeducativas para cessar com a violência, os castigos físicos, o abandono e a utilização de crianças e adolescentes para o tráfico de drogas.
Pedro Wilson, do PT de Goiás, saudou os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente completados neste dia 13 de julho. Para o deputado, a lei dá cidadania à criança e ao adolescente.
Pedro Wilson lembrou a luta de toda a sociedade brasileira que se uniu ao Movimento Nacional dos Direitos Humanos e diversas entidades acadêmicas e políticas, possibilitando um amplo debate para construir o Estatuto.
Luiz Erundina, do PSB, associou-se às comemorações dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e registrou sua participação ativa no estabelecimento da lei quando ocupou a Prefeitura de São Paulo, primeiro estado a implementar os conselhos tutelares e de direitos previstos no documento.
Luiz Erundina ainda elogiou a aprovação do projeto que acrescentou o artigo ao ECA e estabelece pena de 4 a 10 anos de prisão a quem cometer crime de abuso ou desrespeito contra criança ou adolescente, além de impor multa e o fechamento do estabelecimento e a interrupção das atividades comerciais.
Saúde.
Junta do PP reproduziu dados de uma pesquisa de opinião pública realizada em Santa Catarina, mostrando que a maior preocupação dos habitantes do estado é com a saúde.
Com base nos números do levantamento, Junta voltou a cobrar a inclusão da regulamentação da Emenda 29 na pauta de votações da Casa. A proposta visa destinar mais recursos da União, estados e municípios para a área da saúde.
Germano Bonô, do DEM Gaúcho, participou de seminário realizado na casa que tratou de políticas públicas para conter o avanço das drogas no Brasil. Ele ressaltou que o encontro teve a participação de representantes da Argentina, Portugal, Holanda e Itália.
Germano Bonô assinalou que durante o seminário foram discutidas a importância das comunidades terapêuticas na recuperação de dependentes químicos e a necessidade dos governos federal e estadual destinarem mais recursos para ampliar o trabalho dessas entidades.
Carlos Santana, do PT Fluminense, conclamou os parlamentares e a sociedade para uma cruzada nacional contra o crack, droga que, nas palavras do deputado, está desgraçando a vida da juventude brasileira e custa menos do que a cerveja.
Carlos Santana afirmou que no Brasil ainda não existe uma cultura de tratamento dos dependentes químicos e muitas mães sofrem sem saber o que fazer com seus filhos nessa condição. O deputado argumentou que é necessário e urgente haver uma política de prevenção contra a dependência do crack no país.
Doutor Rosinha, do PT do Paraná, criticou o texto aprovado na semana passada na comissão especial encarregada de discutir as alterações do Código Florestal.
Entre os pontos do texto criticados por o doutor Rosinha está a liberação de fazendas com até 4 módulos fiscais, que, segundo ele, não fariam parte das áreas de reserva legal já desmatadas.
Agricultura.
Gustavo Fruit, do PSDB, apresentou o documento da Organização das Cooperativas do Paraná sobre o descontentamento dos produtores rurais com base na redução do preço mínimo do trigo em 10% da safra de 2010.
Para Gustavo Fruit, a redução do preço mínimo do trigo vai atingir a agricultura e as pequenas e médias propriedades do país e, principalmente, segundo ele, as do Paraná.
Desenvolvimento Regional.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, parabenizou o município Fátima do Sul, conhecido como Favo de Mel, pela emancipação político-administrativa.
Segundo Marçal Filho, o município Favo de Mel conseguiu a liberação de recursos para a construção de casas populares e asfaltamento de ruas.
Transportes.
Gerson Pérez, do PP, renovou o apelo ao Ministério dos Transportes para começar as obras de asfaltamento da BR-308, que interliga o Nordeste do Pará.
Gerson Pérez pediu ainda que o governo federal também cumpra o compromisso assumido para o asfaltamento do trecho da BR-422, na região do Baixo Tocantins.
O governo federal lançou hoje o edital de licitação do trem de alta velocidade, que ligará as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Wanderley Macris, do PSDB paulista, manifestou preocupação com o uso eleitoreiro da obra durante o lançamento do edital.
Wanderley Macris afirmou que a Comissão de Fiscalização da Câmara vai acompanhar o uso dos recursos estimados em 31 bilhões de reais para impedir que a obra seja usada para favorecimento eleitoral.
Economia.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, elogiou reportagem publicada pela revista Carta Capital sobre a carga tributária no Brasil, considerada injusta pela deputada e que, segundo ela, perpetua a desigualdade e desestimula os investimentos na produção.
João Moraes também protestou contra as distorções da arrecadação praticada no Brasil. Ela afirmou que enquanto um trabalhador que ganha cerca de R$ 1.000 deixa metade do salário em impostos, aqueles que ganham mais de R$ 15.000 são taxados em 26%.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, elogiou a administração de Salvador pela decisão de interditar uma agência bancária por não cumprir a lei que estabelece o tempo máximo de 15 minutos para o atendimento dos clientes.
Daniel Almeida espera que a medida seja estendida a todo o país. O deputado considera inaceitável que, mesmo com um lucro alto, os bancos não tomem providências para resolver o problema das filas nas agências.
Parlamentares querem votar salário da polícia em segundo turno.
A comissão especial que analisa a PEC 300 aprovou o texto final para votação em segundo turno. Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, considera a proposta um marco que deve promover uma mudança estrutural na política de segurança pública do país.
Paulo Pimenta entende que, ao estabelecer um piso salarial digno, os policiais e bombeiros vão poder exercer suas atividades de maneira plena, sem a necessidade de trabalhos extras para complementar a renda familiar.
Major Fábio do DEM da Paraíba participou de reunião na comissão especial criada para analisar a PEC 300, para tratar da redação final do texto que será colocado em votação em segundo turno.
De acordo com o Major Fábio, será necessário um esforço concentrado logo na primeira semana depois do recesso para que seja concluída a votação da PEC 300, que a seguir será encaminhada ao Senado.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, espera que a Câmara aprove temas importantes para o país no esforço concentrado que os parlamentares farão durante o segundo semestre até as eleições gerais.
Entre as matérias que considera prioritárias, Faria de Sá destacou o segundo turno da PEC 300, além das PECs 308, que cria a Polícia Penal, a 534, que dá poder de polícia às guardas municipais, e a 270, que garante a integralidade e paridade dos vencimentos dos aposentados por invalidez.
Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, comunicou que foi instalada nesta terça-feira frente parlamentar pela renovação das concessões do setor elétrico do país, que vão vencer em 2015.
De acordo com Vieira da Cunha, o objetivo é conscientizar a nação sobre o problema da falta de geração de energia elétrica, que pode atrasar o crescimento do país, preservar o interesse público e propor soluções para que seja possível assegurar a qualidade do serviço prestado.
José Maia Filho, do DEM do Piauí, espera que haja mobilização de todos os parlamentares para votarem o segundo turno da proposta de piso salarial dos policiais.
José Maia Filho defendeu também a aprovação do texto que regulamenta a exploração do petróleo na camada pré-sal e as novas regras de rateio dos royalties.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.